Foco.
Dez horas e 21 minutos, estamos na Semana Nacional da Saúde. Ontem falamos sobre depressão e hoje vamos alongar um pouquinho o assunto, conversando com a doutora Daniela Fraceto sobre os sinais mais comuns da depressão, tanto em homens como em mulheres, né? E a depressão independe de classe social, né? Ela, quando chega, ela pode atingir qualquer pessoa, né? Independente da sua atividade, da sua profissão. E os sinais que a gente pode indicar ou perceber já são os primeiros indicativos de que algo não está bem, que precisamos procurar um profissional. Daniela Fraceto, bom dia.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Tão importante quanto tratar a depressão é saber reconhecê-la, né? Como é que ela está se manifestando. E é claro que é diferente de pessoa para pessoa, né?
Sim.
Quais são os sinais? Vamos falar primeiro aqui das mulheres. Como é que a depressão se apresenta, né, nas mulheres?
As mulheres, elas têm uma diferença entre homens e mulheres, porque as mulheres têm a questão também hormonal.
Uhum.
Né? Os homens também têm algumas mudanças hormonais, mas as mulheres têm bem mais. Né? A mulher tem na adolescência, que, né, daí começa a menstruação, então algumas acabam tendo alguns sintomas, principalmente da TPM, que eu sempre falo, às vezes, assim, TPM é normal,
uhum,
desde que não me prejudique. Né? Quando as pessoas começam a se irritar demais, a não ter mais controle, às vezes fica até, muitas mulheres ficam até mais agressivas, ou adolescentes, e por conta disso, às vezes até a família começa às vezes a brigar, a questionar, porque a pessoa é assim, muda de comportamento,
uhum,
às vezes isso pode levar a pessoa a mudar, né, ficar se isolando e pode vir a ter uma depressão. Outra mudança que acontece na mulher é a gestação. A mulher também tem a questão gestacional, que durante a gestação, eu digo, é um período muito bonito da mulher, mas que às vezes só se enfatiza uma parte bonita, né? Eu digo assim, de ganhar o bebê, aquela coisa toda muito florida. Então, eu sempre digo que tem a parte boa, mas a gente tem que ficar atento, porque às vezes a mulher, depois que ela engravida, devido aos hormônios, né, ela pode começar a ter algumas mudanças, e algumas mulheres acontecem durante a gestação de ficarem até mais ciumentas, né, de começar a ter algumas cismas, e aí precisa procurar um profissional para ajudar. Né? Às vezes as pessoas acham, ah, é normal, vai passar. Eu digo assim, se deu um tempo, passou, mas se vê que persiste, ou começa a não ficar animada com a gestação, acha a gestação muito assim, não tem ânimo, as pessoas ficam contentes e ela não fica.
Uhum.
Então, às vezes, até a própria mulher fica assim, meio não se entendendo, porque ela vê que ela deveria estar contente, mas não está. Às vezes ela está tendo depressão durante a gestação.
Existe a depressão pós-parto e a depressão pré-parto também, durante a gravidez. São 9 meses em que deve ser um período, claro, como você disse, de extrema alegria, pela ansiedade, pela espera, pelo novo ser que vai chegar.
E de ansiedade.
E muitas vezes você não percebe uma alegria, um contentamento, né?
Porque é um período de alegria de um lado, mas de preocupação do outro.
Exato.
Porque se eu vou dar conta, né? E daí tem mulheres que às vezes ficam pensando, será que eu vou conseguir dar conta? Então, por isso, às vezes, começam a ficar, digamos, ruminando os pensamentos e não conversam com ninguém, e por conta disso pode desencadear uma depressão.
E isso é maior na primeira gravidez? Pelo fato da inexperiência também? Ou pode também se manifestar na
pode
segunda?
Sim, mas depende, não é uma assim, não tem assim, pode. Claro que tem uma chance maior da primeira gravidez porque tem uma expectativa maior.
Uhum.
Né? E daí depois pode ter a depressão pós-parto.
Certo.
Porque é normal, às vezes, a mulher ter uma pequena quadro depressivo no início, às vezes uma semana, duas, até às vezes fica um pouco pela questão da adaptação. Mas tem mulheres que persistem, isso não passa. Algumas começam a ter uma certa aversão à criança, né? Às vezes deixam o familiar cuidar, não, meio que não dão muita importância. Aí, às vezes, os familiares acham que ela não gosta da criança. Na verdade, às vezes ela está desenvolvendo uma depressão e a família, às vezes, não entende o que é.
Uhum.
Né? Algumas vezes, elas podem ficar muito cuidadosas, cuidado excessivo.
A depressão pós-parto, ela pode se manifestar até quanto tempo depois?
Até 2 anos.
Até 2 anos.
É, porque às vezes tem pessoas que acham assim, ah, mas agora... Não, até 2 anos ela pode se manifestar. né? Porque é uma mudança que eu digo muito rápida, né? Que a mulher tem que ter hormonal e no corpo também, porque a mulher deixa de ela ser o foco da atenção, porque agora a barriga não está mais, né? Agora o foco da atenção é o bebê que está no berço. Então, às vezes, a mulher também ela fica assim, e também pelo vazio que ela sente.
E a mulher passa por uma fadiga muito grande também, porque
Por conta da mudança.
é um desafio físico também, os
Sim.
afazeres do dia inteiro, né? É cuidar das roupas do bebê, trocar o bebê, fazer o bebê dormir.
A
Muitas vezes ele
amamentação.
acorda em horários impróprios da madrugada,
Isso.
você não dorme direito, vem todo o cansaço. Tudo isso é um desafio, né?
Isso.
Então colabora também até para uma possível depressão, né?
Isso, e se os familiares não estão atentos, né? Principalmente uma coisa que eu sempre oriento são as visitas, né? Se a pessoa vê que alguém for visitar e a pessoa não se, né, se toca um pouco que precisa já terminar a visita, às vezes a pessoa fica lá 3, 4 horas, toma café e não, né? A pessoa precisa de um descanso. Porque o único descanso que a mãe tem é a hora que o bebê dorme. Né? E
Exatamente.
às vezes, bem na hora que o bebê está dormindo, vem uma visita e fica ali, e a mulher começa a ter que dar muitas informações, porque tem pessoas que vão pedindo muito, e por conta disso, muitas mulheres começaram a dizer assim, já ouvi relatos, dizer assim, ah, minha cabeça parecia que ia explodir. A pessoa estava na minha frente perguntando, não aguentava mais, e por conta de não ser, né, indiscreta, não ser aquela pessoa meio que assim, mais rude, a pessoa acaba continuando, não disse à pessoa, não, olha, eu já estou um pouco cansada, eu preciso dormir,
Vai aqui uma
né?
boa revelação, inclusive, né? Uma boa dica para quem costuma visitar, né, parentes e
Sim.
amigos que ganharam o bebê. Gente, visitas rápidas, sem
Sim.
muitas perguntas. Vai lá, leva uma lembrancinha, um presentinho e tal, né? Visita aí de 10, 15 minutos,
Isso, o
né?
importante é tu ver a pessoa, ver, dar uma atenção e ver o bebê. Mas ficar perguntando muito, a mulher está no estado que também ela está se organizando tudo de novo a vida dela. É uma reorganização tanto física, né, os hormônios estão se organizando tudo novamente, e quanto também emocional, ela também tem que se identificar com o bebê, né, porque até então era um ser, digamos, que ela não conhecia, ela passa a conhecer, então ela tem que ter a questão do vínculo, então tudo isso são muitas mudanças.
Aliás, a preocupação de mãe com os filhos é eterna, né? A partir do momento que o filho nasceu, é pro resto da vida. O cara tá entrando na igreja, é pro casamento, ela tá preocupada com ele. Ele tá embarcando no avião para ir pro exterior, ela tá preocupada com ele. Ela
Ela
dorme.
tem
Ele é
100 anos,
adolescente,
ele
ela
tem.
não consegue dormir enquanto ele não chega. Então
Ela tem 100 anos, ele tem 70, ela ainda está
Exatamente.
preocupada.
Com o filhinho que não sabe se cuidar, né? Então tá aí. Agora, com relação, esses são os casos relacionados à gestação, né? À
Isso.
mamãe,
A menopausa
à
também,
menopausa
porque é a
também.
parada da menstruação, então assim, às vezes a pré-menopausa, a mulher está se preparando para a menopausa, às vezes ela começa a sentir diferença, né? Às vezes ela fica mais cansada também, porque a mulher, nessa mudança da menopausa, ela começa a ficar mais lenta. Então, às vezes a mulher começa a achar que ela tem que dar conta de tudo como antes. Aí eu digo, vai, agora o negócio é começar a parcelar, né?
O cérebro raciocina, manda o comando, mas o
O
corpo já não
corpo já não
obedece mais
obedece
como
mais.
antes, né?
E aí eu digo, agora não é nada à vista, agora é a prazo. Agora a gente tem que começar a organizar a casa desde segunda e para sexta dar uma, né, organizada maior. Porque senão, se a pessoa começar a querer dar conta tudo como antes, chega uma hora que ela não consegue mais. E aí quem sofre, além da mulher, são as pessoas ao redor, que é o marido e os filhos. Né? Porque daí às vezes ela começa a gritar, ela começa a perder a paciência e às vezes nem ela percebe que está acontecendo isso com ela. Ela às vezes só vai ver quando ela começa realmente a não ter mais ânimo, começa a deixar a casa por
É a
conta.
mania do pão, a mania da limpeza também, né? O farelo de pão incomoda,
Sim.
uma colher na pia incomoda, um cisco no chão incomoda, é aquela coisa. E a idade já não permite mais
Isso.
essa limpeza geral, como você falou.
Porque
Faxina todo dia, não dá
não
mais,
dá, porque
né?
não é só a idade, também tem os filhos, né? A educação dos filhos, tudo isso vai tendo que se adequando e a pessoa tem que aprender a saber. A minha mente consegue, mas o meu corpo eu tenho que respeitar, né? E algumas mulheres começam a apresentar, às vezes, uma certa agressividade, ou começam a ficar muito chorosa por conta dos hormônios, né? Às vezes a menopausa, e isso precisa conversar com o médico.
O intervalo rápido é de Carlos e voltamos já já. Agora perguntas também para a doutora Daniela Fraceto relacionadas aos sinais mais comuns da depressão em homens. Agora, né, a classe masculina em destaque, mas depois dos comerciais. Voltamos já já com mais Bicudo Show.
Saúde em Foco.
Estamos de volta no seu rádio, Bicudo Show, hoje com a psicóloga Daniela Fraceto. Falamos sobre sinais de depressão em mulheres, agora em homens. E eu acredito que os homens, por serem até os homens são bem diferentes com relação ao comportamento, né? E muitas vezes até pelo não reconhecimento da necessidade da doença e tal. Quais são os sinais, doutora, que se apresentam nos homens normalmente? Como é que você vê um homem que pode ser um paciente, né, depressivo?
Sim. Os homens são três sinais que a gente diz que são os mais importantes, para que podemos dar uma olhada até quem está em casa, né, as mulheres observarem às vezes, porque às vezes a pessoa acha que isso é normal, é a pessoa que é assim, às vezes não. Uhum. Dores, muitas vezes a pessoa tem dores pelo corpo, né, nas costas, na cabeça, e faz tratamento e não resolve. Então, muitas vezes pode ser uma depressão mascarada, que a gente diz.
Uhum.
Né? A raiva.
E aí o reflexo é físico.
Isso, é físico. Não, às vezes não fica lá no canto chorando, até porque às vezes o homem não se permite muito isso, por conta, digamos, que não pode demonstrar fraqueza. Né? Mesmo até sentindo essa vontade, digamos, de ficar mais isolado.
E muitas vezes ele busca fugas também.
Sim. Uhum. E aí tem a questão da raiva, né? Que então a irritabilidade, perda de humor fácil, uma das coisas é que pode se tornar meio controlador, aquele ciúme doentio, né? Que às vezes as pessoas acham que pode ser um pouco do jeito da pessoa ser, mas um pouco pode ser uma depressão que está desenvolvendo, e aí se torna às vezes até um problema, né? Em casa. E aí pode começar a abusar de drogas, né? Uma das coisas mais, digamos, que mais a gente vê que os homens têm acesso à questão do álcool.
O álcool,
né?
e aí é aquela fuga que eu falei.
É uma fuga através do álcool. Ou de jogos, às vezes tendo relações sexuais sem, né, sem preservativo, sem nenhum cuidado, pode começar a se envolver com jogos, né, e aí isso vai virando uma bola de neve, porque daí começa a ter problemas financeiros também, né, e comportamento, que é esse comportamento que a gente diz imprudente, né.
Porque a depressão leva a pessoa a um desleixo, né, ela tá, tanto faz, tanto fez.
Ela não consegue mais medir as consequências das coisas e, digamos, ela está vivendo por viver, né? Sim. Até que chega o ponto, principalmente as mulheres, elas falam mais, expressam mais, e os homens às vezes não falam, e às vezes acabam indo onde? Para o suicídio, né? Onde às vezes ele só demonstra essa inquietação, essa irritabilidade, e daqui a pouco ele diz, ah, estou com o saco cheio, não aguento mais. Às vezes é um sinal que ele está querendo dizer assim, que ele vai fazer alguma coisa.
Porque então, não reconheceu que precisava de ajuda
isso,
também.
Isso, que precisava de ajuda. E às vezes o familiar também não consegue entender. Então, às vezes temos que ficar atentos e, na dúvida, eu sempre digo, é melhor procurar um profissional para tirar a dúvida e ter certeza para não cometer alguma coisa mais tarde, né, como suicídio.
E tem diferenças bastante, assim, gritantes entre ele e ela, né?
Isso. As mulheres, né, elas, o que, que elas tendem? A se culpar, né, elas se culpam mais quando elas estão mais depressivas e os homens acabam culpando os outros, né? As mulheres se sentem mais apáticas e sem valor e os homens se sentem mais zangados e irritados, tá? A mulher é mais ansiosa e mais medrosa, sente mais medo e os homens se sentem mais vigiados e controlados. Tá? Então, às vezes a pessoa tem meio que aquela cisma, parece que estão me vigiando, estão me controlando, né? Que a gente diz, né? A mulher evita, né, conflitos a todo custo e o homem cria conflitos onde às vezes não tem. Né? Aquela coisa da mulher chega em casa, vai falar o assunto do filho, ele já começa, não me irrita, e aí, às vezes começa uma discussão em casa. A mulher se sente mais lenta e irritada e o homem mais inquieto e agitado. É meio que o oposto, né? A mulher tem dificuldade de estabelecer limites e o homem precisa se sentir no controle de a todo custo, né? E ele procura não falar, pois é um sinal de fraqueza, né? Admitir que ele está em desespero, né? E a mulher procura falar sobre tudo, para tirar as dúvidas com a vizinha, com a mãe, com a tia, qualquer pessoa. Então isso também facilita elas logo procurarem uma ajuda. E o homem às vezes usa o álcool, né? A televisão, né? A questão de começar a praticar esporte de uma forma assim exagerada e às vezes procura automedicação. Enquanto a mulher, ela às vezes desconta a questão do alimento, né? E a questão também, ela não se automedica, ela vai muitas vezes procurar alguém para auxiliar. Então essas diferenças que nós temos que observar para poder ajudar um ou outro, né? E não ficar às vezes em casa um acusando o outro, sabendo que às vezes não só um está depressivo. Às vezes um começou a ficar depressivo e não se tratou,
influenciou o outro
e daqui a pouco os filhos acabam também estando nessa situação que acabam sendo afetados por conta de os pais, às vezes os dois já estão em depressão e não sabem.
Legal. Muito obrigado, doutora Daniela Fraceto, psicóloga, atende aqui na área pública de saúde da prefeitura,
né? Isso, nós fizemos até visitas domiciliares, quando a pessoa não quer sair de casa também.
Ok.
Né? A gente faz esse trabalho também.
Liga lá para o posto.
Isso, é só ligar para a unidade de saúde, e aí elas vêm, as enfermeiras,
o médico.
Como
é o contato lá, Daniela?
São vários postos, né?
São vários, né?
Os 8 postos a gente faz atendimento, né? Nós fizemos...
Bom, procure se informar, né?
Isso.
Tem o número de contato da prefeitura, que é o 1188.
E também o 1254.
Né? E o 1254 também,
da
né?
Da Secretaria de Saúde. Que
então
daí...
tem atendimento também domiciliar.
Isso
é importantíssimo, muito bom. Obrigado, doutora, viu?
Não, obrigado também e ficamos à disposição, né, para qualquer esclarecimento quando precisar.
Ok, um abraço.
Um abraço.